um assunto muito importante aqui para a nossa região, considerando que o Paraná é um dos maiores produtores de tilápia do Brasil e o Brasil é o quarto maior produtor mundial de tilápia, a espécie que representa 65% da produção do país. E para conversarmos um pouco mais sobre esse assunto, os impactos também das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, nós vamos conversar com Francisco Medeiros, que é presidente da Peixe BR, a Associação Brasileira de Piscicultura. Bom dia, Francisco.
Bom dia para vocês que estão aí no estúdio e principalmente para todos, né, que estão aqui escutando essa tão importante situação, tão importante momento da nossa piscicultura no Brasil.
Francisco, como você bem mencionou, é um momento importante que, inegavelmente, tem causado preocupação aos produtores, às cooperativas aqui do oeste do Paraná, em virtude do imposto aplicado pelo governo Donald Trump, que tem causado um impacto significativo nas exportações de tilápia no Brasil. Para começarmos a nossa entrevista, qual que é a real situação, qual é o cenário do Brasil em relação ao tarifaço?
Bom, primeiro só para lembrar da tilapicultura que impacta diretamente o estado do Paraná, com um terço da produção nacional do Paraná, nós começamos o ano com a liberação de importação de tilápia do Vietnã, feita pelo governo federal. Essa foi o primeiro grande impacto. Um impacto até maior do que a questão do tarifaço, se a gente for analisar de maneira detalhada. E com relação ao tarifaço, realmente se pegou de surpresa, haja vista que nós não estávamos assim preparados para isso, né? A questão do Vietnã, a gente estava atuando e o tarifaço foi realmente um impacto grande, num momento em que todo o nosso planejamento era para chegarmos ao final do ano como o primeiro maior exportador de filé fresco para os Estados Unidos. O impacto foi muito grande, principalmente para as empresas que exportam, aí no caso do Paraná, que é líder, mais de 50% das exportações para os Estados Unidos. E nós tivemos de imediato uma ação junto ao governo federal, inclusive ações nos Estados Unidos, mas no mês de agosto e setembro, as empresas reduziram suas exportações, mas continuaram exportando. E a conta, quem pagou? As empresas brasileiras, ou seja, exportou pagando 50% de tarifa. E o porquê fez isso? Porque acredita numa negociação, acredita de que isso não se perpetue para frente, e às vezes é mais importante fazer esse tipo de ação do que efetivamente esperar um novo momento. Algumas empresas não, redirecionaram 100% dos seus produtos para o mercado interno, foram em busca de novos clientes, e outras, como dizer assim, continuaram exportando. O impacto é significativo, principalmente na questão de novos investimentos e de sentimento, né? Às vezes se fala que o mercado tem um efeito de manada muito importante, sem explicação. E é fato, quando acontece isso, muita gente, por precaução, toma uma série de medidas que às vezes não seria a melhor medida, mas é precaução. Então, isso impacta, sim, nos nossos negócios e esperamos que até o final do ano o governo efetivamente consiga fazer uma negociação mais sólida, começou agora efetivamente, né, nesse final de semana, e que possamos retomar e sonhar em terminar o ano como primeiro e maior exportador de filé fresco para os Estados Unidos.
Francisco, houve redução de produção?
Não. Nós não tivemos, porque isso não é possível no caso da tilapicultura. Para você ter uma ideia, o que nós vamos vender daqui 8 meses já está dentro da água. Então, assim, o tarifaço chegou, o peixe já estava lá, não tem como fazer isso. É diferente do frango, que tem um ciclo curto, né? Você pega incubação e engorda um período aí de 60 dias. No nosso caso, não, é 8 meses. Então, não teve redução, e hoje, inclusive, nós já estamos na sexta semana consecutiva de recuperação de preços pago ao produtor, primeiro semestre horrível no Paraná, principalmente no oeste do Paraná, agora a região que mais está recuperando preços pago ao produtor, ou seja, nós estamos num bom momento para o produtor, em função da recuperação de preço. Mas como que aconteceu isso no momento de tarifaço? Porque as empresas foram para o mercado de maneira mais agressiva, com promoções, em busca de novos mercados, e isso gasta dinheiro. Então, na realidade, a gente fala, pô, tá legal recuperando, né? Mas a que preço? Há um custo extremamente alto para todos. Mas é a atividade da agropecuária brasileira essa mesmo. E aí tem uma característica que todo o Brasil, em especial o oeste do Paraná, que é campeão na produção de proteína animal, que é a resiliência, né? Então, assim, vê o problema e imediatamente toma uma atitude para fazer o enfrentamento do problema enquanto se prepara para o futuro, para novos momentos. E é exatamente isso que a gente está verificando. Estamos passando essa fase, está tendo um custo adicional, financeiro mesmo, para as empresas e para o produtor, mas a gente tem confiança, de chegar ao final do ano com resultados melhores.
Francisco, há uma estimativa de quanto foi o prejuízo até agora?
Olha, se a gente teve uma redução, principalmente no mês de setembro, de 50% das nossas exportações, tá? Considerando que a gente tem uma exportação aí de 60 milhões por ano, né? O que dá, vamos dizer assim, 500 mil dólares, né? Por mês, basicamente. Então, a gente teve aí uma redução de uns 300 mil a 500 mil dólares de exportações. Para a proteína animal, de uma maneira geral, isso é pouco, mas para a tilapicultura é bastante dinheiro.
Você falou muito bem aí sobre resiliência, né, e de buscar novas alternativas no momento de dificuldade, de crise. Eu queria que você falasse um pouco mais do que você estava falando do mercado no Vietnã.
Bom, o Vietnã, nós no ano de 2023, final do ano, nós tivemos uma notícia de que o Brasil estava fazendo um acordo de cooperação para o Vietnã importar carne bovina e o Vietnã exportar tilápia. Nós fomos o governo, na época o governo lançou uma nota de que isso não existia. Porém, no mês de fevereiro de 2024, nós tivemos uma importação, sim, do Vietnã, autorizada pelo governo brasileiro. Fomos junto ao governo, fomos para o Vietnã e, de alguma forma, foi suspensa as exportações. Porém, este ano, na visita do presidente Lula ao Vietnã, e isso foi um acordo feito ao vivo na TV, o primeiro-ministro lá falou: olha, eu importo carne bovina, mas vocês têm que comprar tilápia. O presidente: ok, nós compramos tilápia. E assim foi, já chegou dois containers. Um produto que não segue os padrões do Ministério. Agora, o mais interessante é o seguinte: para que esse produto venha legalizado para o Brasil, tem que ajustar a nossa legislação, mudar a nossa legislação. E é exatamente isso que o MAPA está fazendo hoje. Nós tivemos recentemente uma reunião com o Ministério da Agricultura, na Câmara Setorial, e na apresentação do Ministério está lá bem clara. A pedido das autoridades sanitárias do Vietnã, estamos agora incluindo aditivos no filé de tilápia.
Estamos
Então,
conversando com
assim.
Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR, Associação Brasileira de Piscicultura. Francisco, explique para nós aqui uma informação, um dado, onde a Comissão Nacional de Biodiversidade, ela classifica ou buscou classificar a tilápia como uma espécie invasora. Quais os interesses da comissão em fazer essa classificação?
Bom, ela não tentou, ela classificou. Ela fez uma reunião no nosso conselho, que é no conselho do CONAP, Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura, e apresentou a minuta, que vai ser votada agora em dezembro. Terá uma reunião extraordinária do CONABIO para aprovação das listas. O que ela fez foi um protocolo que é obrigatório de fazer reunião com o governo, com o setor, apresentando o que vai fazer. Então, não é que vai fazer, é o que vai fazer. Apresentou que é um estudo, inclusive os professores, a maioria que subsidiaram esse estudo são professores e pesquisadores do estado do Paraná, por incrível que pareça. Mas a questão é que a gente foi o primeiro a colocar a boca no trombone. O problema é que afeta outro setor. A lista é uma lista de mais de 30 páginas, inclusive braquiária, pinos. eucalipto está na lista. E o que que isso significa? É uma lista de espécie exótica invasora. Lembre-se dessa palavra, invasora. Então nós vamos entrar na classificação do javali, no mesmo nível. E as espécies, quando um órgão federal, oficial de qualquer país, coloca uma espécie como invasora, que ela está provocando impactos ao meio ambiente, a maioria do compliance das empresas não pode mais comprar, não pode mais comercializar, o sistema financeiro não pode mais financiar. Eu moro no estado do Mato Grosso, as áreas que o Ibama embarga, quem planta soja e cria boi não pode comercializar para as multinacionais, por conta do compliance interno delas. Então, assim, a simples publicação faz com que o mercado se autorregule imediatamente, porque qualquer promotor de qualquer cidade, não precisa nem ser um promotor federal, pode questionar a comercialização, como é que eu posso comercializar e produzir alguma coisa que está prejudicando o meio ambiente no Brasil, que o órgão oficial emitiu uma nota para isso.
Mesmo então, que essa espécie seja criada sob um controle em tanques fechados, já com o destino do abatimento, isso foi considerado como uma espécie invasora?
Exatamente. Então, essa pergunta é uma pergunta para ser feita para a ministra Marina e não para mim. Porque ninguém de sã consciência nesse Brasil, e eu estou falando, ninguém de sã consciência nesse Brasil colocaria uma situação dessa. Ou seja, o setor de eucalipto hoje é responsável pelo fornecimento de madeira, fornecimento de energia, o celulose, estamos aí. E aí, nós vamos fazer o quê? Vamos desmatar nossas matas? Vamos entrar aí no parque Itaipu, Iguaçu, aí, para tirar madeira? Porque nós precisamos da madeira. Ou vamos praticar um crime ambiental em outro país e trazer essa madeira para cá? Então, o governo, e eu falo governo porque essa é uma medida do Ministério do Meio Ambiente, não nos apresentou nenhum estudo socioeconômico, apenas as questões ambientais, baseadas em trabalhos de baixíssima qualidade técnica, questionado por pesquisadores do Brasil inteiro, que não fazem parte do grupinho aí do Paraná, que foi contratado pelo Ministério do Meio Ambiente para fazer esse trabalho.
Francisco, ainda para falar um pouco mais sobre essa medida tomada pela comissão, qual é a argumentação, a motivação? Você já nos trouxe que são questões ambientais, mas fale um pouco mais sobre essa motivação, qual é o argumento usado pela comissão e que embasou essa medida de classificar a tilápia como invasora?
Porque segundo eles, provoca um impacto ambiental e econômico muito grande. Simplesmente isso. E aí tomaram a decisão. Só que o impacto econômico é proibir e não continuar. Haja vista que é uma coisa assim tão absurda que a gente não tem nem parâmetros para começar. Eu posso elencar aqui centenas de pesquisadores que podem nos apresentar subsídios para isso. Tá? Mas vejam vocês, nós vamos retirar do oeste do Paraná a tilápia, ok? O eucalipto e o pino. Vamos falar só especificamente disso. Qual que será o impacto? Qual é a energia usada nos frigoríficos e para a produção de energia nos galpões de suíno e aves? Então, assim, ninguém se preocupou com isso. E fala que é por conta de que essas espécies provocam prejuízos ambientais e econômicos. Então, assim, é de uma insanidade tão grande que a gente não tem nem como sentar na mesa para discutir o que eles estão apresentando. É um viés ambiental, infelizmente, a gente não deveria estar discutindo isso aqui. E outra coisa, segundo o Ministério, na apresentação da doutora Rita, secretária de Biodiversidade no CONAP, eles estão fazendo esses estudos desde 2009. E a reunião foi dia 3 de outubro e deu até o dia 20 para a gente fazer a defesa. Impossível. Impossível.
Francisco, há algum posicionamento oficial do governo do estado do Paraná?
Do governo do estado, não. Nós, inclusive, acionamos pedindo para que ocorresse a manifestação. Nós tivemos um posicionamento bastante firme da UCEPAR, do deputado presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é o Pedro Lupion, e uma nota da Federação da Agricultura. E nós pedimos exatamente um posicionamento firme do governador Ratinho, haja vista que o governador Ratinho é do partido da base do governo. Então, assim, do PSD. Então, para nós, nosso ponto de vista, primeiro, é o estado mais impactado, e segundo, é o único que efetivamente tem condições de chegar lá e bater na porta do Lula, falar, olha, toda a sua base, vamos conversar sobre isso. Porque os outros estados impactados, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo, são da oposição. Vai ficar parecendo mais uma coisa de direita e esquerda do que um problema. Então, o Ratinho é a pessoa certa para encabeçar essa luta e fazer essa defesa. E a gente espera esse pronunciamento e essa ação do nosso governador.
Francisco, nós agradecemos a sua contribuição, a sua presença aqui conosco no CBN Cascavel.
Eu que agradeço e espero voltar logo com boas notícias.